A Rádio Olho Nova York tem o prazer de voltar a receber aqui Tereza Moraes, ela é secretária de Estado de Assuntos Parlamentares e Igualdade de Portugal, e está aqui nas Nações Unidas em Nova York, participando de várias reuniões, inclusive a 58ª reunião da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres. Secretária, bem-vinda à Rádio Olho em Português mais uma vez.
Muito obrigada, eu aqui agradeço.
A senhora discursou sobre vários assuntos relacionados ao progresso das metas do milênio, falou sobre progressos em combate à fome, à pobreza, mas também da falta de avanço em taxas de mortalidade materna, HIV e saneamento básico. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco na cooperação que o seu país tem com os países lusófonos.
Como é da nossa filosofia comum das Nações Unidas, o problema de um deve ser o problema de todos. E, na verdade, Portugal não tem propriamente um problema dramático em nenhum destes indicadores, quer no que diz respeito à saúde materna, quer no que respeita ao combate ao VIH ou acesso ao saneamento básico, embora existam, sobretudo neste último tópico, ainda situações residuais que têm de ser resolvidas. Mas a verdade é que, no contexto das Nações Unidas, este é um problema muito sério, que afeta países que são nossos próximos e nossos amigos, e onde, evidentemente, tem de ser colocada uma nova energia daqui para a frente, uma vez que o próprio relatório do Secretário-Geral e os documentos que foram elaborados em antecipação desta comissão mostram que o balanço que se faz revela insuficiências nos objetivos que nos propusemos em 2000 relativamente a estes três elementos. Ao contrário do que acontece, embora aí também ninguém esteja satisfeito ainda com os resultados, no que se refere à luta contra a fome e à pobreza, ao acesso à educação e na luta contra a mortalidade infantil. Portugal tem números particularmente agradáveis, diria eu, no contexto mundial sobre as questões da mortalidade infantil, que são ainda o resultado de um conjunto de políticas implementadas há muitos anos que beneficiaram os nossos indicadores neste aspecto. Mas tem, evidentemente, ainda bolsas de iliteracia no que diz respeito às mulheres mais idosas, que têm de ser combatidas, e o nosso novo Plano Nacional para a Igualdade de Género e Não Discriminação prevê precisamente ações específicas concertadas com o Ministério da Educação e programas específicos direcionados às mulheres mais velhas, porque é aí que sobrevivem algumas faixas marginais de iliteracia, sobretudo no caso das mulheres.
Nesses bolsões que a senhora falou de pessoas que não foram ainda alfabetizadas em Portugal, qual é a maior dificuldade para conseguir que essas mulheres, e também homens, obviamente, passem a frequentar um curso de alfabetização?
Esses valores são residuais, como digo, e têm, sobretudo, alguma expressão em alguns distritos do interior. E aquilo que fizemos foi um levantamento que nos permitisse, cruzando estatísticas de diversa ordem, perceber quais eram as zonas do país em que essas bolsas residuais ainda existem. O que vamos fazer de seguida é, com o Ministério da Educação, implementar programas específicos de educação para as pessoas idosas, que, na maioria dos casos, são mulheres. Nessa faixa etária, estamos a falar de pessoas com 65 e mais anos. Porque, de resto, esse problema, felizmente, não existe em termos generalizados na sociedade portuguesa, onde, aliás, as mulheres, nos níveis mais elevados de ensino, neste momento, levam a dianteira. Em Portugal, 56% das pessoas licenciadas atualmente são mulheres. Portanto, estamos a falar de situações residuais em relação a mulheres mais idosas e que devem ser abrangidas por este tipo de programas. São pessoas que, vivendo em regiões do interior, escaparam, digamos assim, ao tempo ainda da escolaridade obrigatória, porque têm mais de 65 anos, até determinada idade, e, portanto, foram fazendo a sua vida sem passar,
Ficaram
sem
na
passar por,
lavoura e
exatamente,
tal.
sobretudo no caso das regiões mais isoladas e mais rurais.
E tem-se um número, secretária?
Não se tem um número muito, diria eu, rigoroso, porque essa situação, em muitos casos, também não é muito fácil de detectar. E, portanto, aquilo que nós tentámos fazer foi cruzar estatísticas do Instituto Nacional de Estatística relativamente a alguns indicadores e cruzar também estatísticas relativas ao envelhecimento da população, para tentarmos perceber quais eram os distritos com maior incidência destes casos.
Agora, antes de passarmos para a questão da violência, eu gostaria de perguntar para a senhora sobre esses três aspectos que a senhora ressaltou no seu discurso: mortalidade materna, combate ao HIV, saneamento básico. Como é que Portugal pode ajudar outros países? Pode ajudar a ONU, cooperar com a ONU nesse debate?
Bom, pode naturalmente ajudar, desde logo, ao nível de uma cooperação intensa. Como eu lhe disse, nenhum destes três problemas É dramático em Portugal, mas é um facto e tem de ser assumido assim por cada um de nós, que enquanto esse problema existir num país que é Estado-membro de uma organização a que nós pertencemos, nós estamos obrigados a fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar a resolver esse problema. E eu julgo que já muito tem sido feito, sobretudo no que diz respeito à área da saúde, a saúde materna e o combate ao VIH, mas sobretudo no caso da saúde materna ou infantil, tem havido programas de cooperação muito intensa. O Ministério da Saúde tem, quer em termos bilaterais, quer ao nível mais alargado de todos os países da Cplp, programas intensos neste aspecto. Aliás, houve uma cimeira de ministros da saúde da Cplp também em fevereiro, e daí, espero eu, resultarão também alguns avanços em relação a este aspecto. Há até um documento, que é uma resolução sobre a agenda do desenvolvimento pós-2015 da Cplp, em que os ministros e ministras da saúde dos países da comunidade de língua portuguesa se comprometeram com um conjunto de objetivos, desde logo defender a centralidade da saúde na agenda pós-2015. Esta é uma área que eu citaria como uma área particularmente intensa da cooperação portuguesa, quer bilateral, quer ao nível da Cplp, e que tem tido resultados interessantes.
Agora, secretária, a questão da violência à mulher continua ainda a ser um desafio muito grande, né? E a Sim. senhora falava no seu discurso que tem uma preocupação específica de que esse tema não avance tanto como deveria avançar.
Eu não estava em funções em 2000, quando os ODM foram fixados, e, portanto, o conhecimento que tenho é um conhecimento, digamos, literário, leio sobre o assunto, mas não tive nenhuma participação pessoal e direta nas reuniões que envolveram a fixação dos ODM em 2000. E, portanto, para mim, que nessa altura estava fora e agora estou envolvida, é até estranho que tenha sido possível, nessa altura, deixar de fora dos objetivos do milénio a matéria da violência contra as mulheres nas suas diversas formas. E a verdade é que, pelo que eu fui lendo depois, encontrei várias referências de vários autores e de várias instituições ao chamado missing goal, o objetivo ausente, aquele que não está lá. E o próprio relatório do secretário-geral de 24 de dezembro de 2013, preparatório desta Comissão sobre o Estatuto das Mulheres, que faz um balanço do desenvolvimento dos objetivos, diz a certa altura, de uma forma muito clara, que os ODM tiveram lacunas, e que uma dessas lacunas é manifestamente a perspectiva da violência de género, que ficou fora dos objetivos do milénio. E, portanto, se nós estranhamos que isto tenha acontecido na altura e se achamos que a situação permanece e persiste grave, é a altura de não voltar a deixar esta matéria de fora relativamente à agenda pós-2015 que estamos a defender.
Na sua opinião, existe o risco de que ela fique?
Eu acho que não ficará de fora, pelo que eu tenho percebido. Tem havido muitas intervenções que têm sublinhado a questão da violência. Ainda hoje de manhã houve mais algumas já no âmbito do debate geral. E ontem também aconteceu, não só a minha intervenção, mas mais algumas que enfatizaram a questão da violência. Mas tenho ainda algum receio que a importância dada a essa matéria não seja suficiente e que ela fique diluída entre outros objetivos mais vagos e mais amplos. E eu tenho que ser muito clara a este respeito. Nós podemos até ter que nos resignar com a circunstância da violência de género, doméstica e outra, ficar incluída num objetivo mais largo, como seja a igualdade de género. Já é muito importante, se conseguir, que na agenda pós-2015 haverá um objetivo específico sobre a igualdade de género, desdobrado depois em diversas metas, e que uma dessas metas concretas, com limites traçados e objetivos fixados, possa ser a violência. Mas eu acho que isto não é ainda o que nós precisamos. Aquilo que eu pessoalmente defendo é que deveria existir um objetivo autónomo e específico sobre a violência de género. Admito que esta posição seja demasiado ambiciosa para aquilo que se venha a produzir em termos de resultado. porventura teremos de nos contentar com um meio termo. Mas eu acho que nesta fase, em que estamos ainda numa fase negocial, não é o tempo, do meu ponto de vista, para deixarmos já de lado esse objetivo, é ainda o momento de lutar por ele.
E esses dois blocos, a senhora acha, deveriam negociar nesse sentido?
Eu tenho feito esse apelo e devo dizer que a verbalização depois do objetivo, a forma como ele será concretamente redigido, a forma como ele será, as exatas palavras com que ele será expresso, não são, neste momento, ainda antecipáveis, como é evidente. Mas eu julgo que as coisas estão positivamente encaminhadas para que haja uma mensagem muito forte nesse sentido. Eu queria dar-lhe dois exemplos ao nível da União Europeia. Eu tive ontem uma reunião bilateral com a senhora ministra espanhola, Ana Mato, e abordei concretamente este aspecto. Perguntei-lhe se a Espanha sustentaria uma posição forte no âmbito do grupo da União Europeia, no sentido de que a violência sobre as mulheres tivesse uma consagração muito enérgica. E ela disse-me que estava absolutamente de acordo com isso. Aliás, citou-me também o estudo da FRA, o estudo da Agência para os Direitos Fundamentais, que revela realmente, em relação à União Europeia, uma situação que é preocupante. E eu estou à vontade para dizer isto porque Portugal até aparece numa situação relativamente confortável por comparação com outros países. Os indicadores portugueses colocam-nos nesse estudo, nesse inquérito, porque é de um inquérito que se trata, numa amostra muito alargada de 42 mil mulheres, coloca-nos entre os 10 países da União Europeia em que a situação é menos severa, é menos pesada. Ainda assim, é um problema grave e é um problema que constitui para mim e para o governo português uma prioridade. Mais surpreendente será que alguns outros países, sobretudo no norte da Europa, de quem se pensava que teriam esta situação ultrapassada, na verdade aparecem nesse estudo com uma posição preocupante. E, portanto, a ministra Ana Mato concordou em absoluto, disse que a Espanha sustentaria essa posição por considerar que este é um problema central na agenda da igualdade para os próximos anos. Abordei o mesmo tema com a nova ministra para a área dos assuntos das mulheres de Itália, que me disse que Itália estava, de facto, consonante com esta preocupação e, na medida em que tem a Presidência da União Europeia, tem naturalmente aqui uma palavra fundamental para manter esta questão na agenda e tem uma condição privilegiada para exercer a pressão necessária. É que o mesmo tema foi abordado na Cplp também. Esta manhã, na reunião que tivemos das delegações dos países da Cplp, Portugal já tinha sugerido, a nível técnico, na elaboração do documento de apoio que hoje discutimos, que o combate à violência sobre as mulheres fosse uma referência forte, e voltámos a enfatizar hoje de manhã essa questão, e a reação foi muito positiva das delegações presentes. Eu tinha, aliás, já tido conversas sobre este assunto em termos bilaterais com Angola e com Moçambique. Hoje conversamos também com os restantes países e designadamente com o Brasil. Eu julgo que há, de facto, uma preocupação comum muito forte relativamente ao peso que a violência tem e que precisamos, naturalmente, de combater.
Agora, secretária, os nossos países de língua portuguesa, principalmente, onde existe uma mentalidade que nós já conhecemos, que é muito comum a todos os 8 países, com relação à posição do homem na sociedade, da mulher na sociedade, o que um homem ganha profissional, o que a mulher ganha. No caso da violência, mas é porque as mulheres notificam menos essa violência? Elas estão notificando mais? Ou seja, muitas mulheres ainda sofrem violência sem denunciar o autor dessa violência.
Claro que sim, e admito, esse estudo precisa de ser, esse inquérito precisa de ser analisado com todas as suas margens de erro. Agora, uma coisa é certa, essa violência é uma violência generalizada e atinge os países mais desenvolvidos e aqueles que nós referenciamos até muitas vezes como modelos em relação à igualdade, como aliás acontece em relação a outros indicadores, que também, digamos assim, se desviam daquele padrão de qualidade em matéria de promoção da igualdade de género, que nós nos habituamos a referenciar relativamente a eles. Eu estou-me a referir, por exemplo, às diferenças salariais. Também aí, os países do Norte da Europa apresentam, em muitos casos, diferenças salariais mais acentuadas do que os países do Centro ou do Sul. Há, de facto, alguns indicadores. A violência é um, a diferença salarial é outro, que escapam um bocadinho ao padrão com que nós nos habituamos a ver a situação da igualdade de género em alguns países. E, portanto, é preciso que todos nós olhemos para esses inquéritos e para esses estudos com espírito crítico, mas retirando daí também as grandes lições. O que eu noto é que as mulheres têm cada vez mais informação e há dois ou três indicadores nesse inquérito que nos permitem perceber isto, porque, repare, Portugal tem uma média de admissão, digamos assim, de experiência pessoal de violência nesse estudo, nesse inquérito, de 24%. Portanto, terá havido 24% de mulheres portuguesas que disseram já ter experienciado diretamente alguma vez uma forma de violência. A média na União Europeia são 33% e há muitos países acima disso. Houve até agora 4 planos nacionais contra a violência doméstica com a vigência de 3 anos. Portanto, estamos a falar de 12 anos para trás. E, portanto, nós estamos a falar de um percurso que tem bastante mais de uma década e tem também mais de uma década em termos de políticas públicas organizadas em planos nacionais. Há 70% de mulheres que dizem ter memória de ter visto estas campanhas. Isto significa que as campanhas chegaram até às pessoas que nós queríamos sensibilizar. E nós não queremos sensibilizar apenas a comunidade em geral, que é muito importante que perceba a gravidade do crime e que lhe dê relevância social e jurídica. Estamos a falar das próprias vítimas. A campanha de 2011, que era muito forte, até do ponto de vista da imagem, mostrava uma mulher morta numa bancada da morgue e dizia, nos últimos anos, X mulheres acabaram assim. Nós não podemos desesperar da humanidade e, portanto, temos de continuar a acreditar que os agressores são capazes de mudar. Mas a estatística mostra que não é isso que normalmente acontece.
É mais fácil a mulher ser morta.
É mais. A reincidência no crime de violência doméstica é muito forte. E, portanto, as campanhas nos últimos anos têm sido muito direcionadas para as próprias vítimas no sentido da sua capacitação. A última campanha foi uma campanha lançada na Cplp, foi aprovada pela Cplp por proposta de Portugal, foi financiada por Portugal e foi executada pelo Secretariado Executivo da Cplp. É uma campanha com uma mensagem universal e significa dar a cara pela luta da violência contra as mulheres. Então a campanha mostra rapazes e raparigas de todos os países e de todas as nacionalidades da Cplp que quiseram dar a cara contra a violência e é uma campanha que agora tem vindo a ser e continuará a ser durante o ano 2014 multiplicada nos diversos países. E é também, do meu ponto de vista, um novo sinal de alguma energia nova que se tem gerado na Cplp nos últimos tempos. Essa campanha é um exemplo, a reunião das ministras e ministros para a igualdade em Maputo em fevereiro é outro bom exemplo, ter resultado daí uma declaração de Maputo com tópicos que já estão a ser, com compromissos que já estão a ser cumpridos neste momento, como fazer um esforço para falar em português nas reuniões internacionais.
E que não é difícil, né, secretária? Não é difícil, né?
Não.
É só uma questão de coordenação mesmo.
É exatamente isso.
Que a gente sabe falar, né?
É exatamente isso. Uhum. É uma questão de coordenação. É uma questão dos países conversarem antes e conversarem com tempo suficiente para consertarem uma estratégia comum nesse aspecto e partilharem custos.
Tereza Moraes, a senhora continua fazendo as suas viagens para o interior, fazendo as suas visitas e conversando com as mulheres?
Continuo.
Fala um pouco disso, desse
continuo,
ano.
Continuo. Continuo porque é muito importante continuar a visitar casas-abrigo, centros de acolhimento de vítimas, perceber quais são as suas necessidades e direcionar depois os recursos que existem e que, evidentemente, em tempos de crise nunca são muito abundantes, direcioná-los no sentido certo. Em 2013, nós criámos alguns novos apoios, precisamente em função desse conhecimento que eu e a minha equipa vamos recolhendo no terreno. Uma das situações que se passou em 2013 e que eu gostaria de registar foi a criação de um sistema de transporte seguro para as vítimas de violência doméstica, que é acionado através de um número de telefone que as casas-abrigo, os centros de acolhimento, as esquadras de polícia possuem e que acionam essa chamada e, portanto, essa mulher é transportada de qualquer ponto para qualquer ponto do país de uma forma segura. Claro que facilita ser país pequeno, neste caso, não é? Se fosse um país do tamanho do Brasil, não seria tão simples. Outra questão que reforçámos também foi o acolhimento de emergência. Nós temos uma rede pública de casas-abrigo que tem já vários anos e que foi consolidando ao longo dos anos e tem 37 casas-abrigo, cerca de 630 vagas. mas havia aqui uma faixa, digamos, um momento em que a situação não estava suficientemente acautelada, que é aquele momento em que uma mulher sai de uma casa retirada de urgência ou aparece numa esquadra e não pode voltar a casa, e há ali um período de alguns dias em que é preciso estudar a sua situação, perceber se ela tem uma família de retaguarda que a possa ajudar, se a sua situação de insegurança é total e ela não pode sequer voltar a aparecer na comunidade, se há alguma forma intermédia de apoio, enfim. Há um período de diagnóstico da própria situação dessa mulher e do grau de risco que a sua situação comporta, em que muitas vezes as mulheres eram levadas para estruturas precárias como pensões ou estruturas de acolhimento não especializadas. Neste momento, nós acrescentámos, em 2013, 113 vagas para acolhimento de emergência. E, portanto, criámos novas respostas, que não são respostas de média e longa duração. As mulheres não ficarão lá períodos de 6 meses ou de 1 ano, como ficam nas casas-abrigo. Ficam o tempo suficiente para que uma psicóloga, um jurista, avaliem a sua situação e se faça a avaliação de risco. E nós fomos tentando combinar vários tipos de respostas ao longo do tempo. Começámos por criar um atendimento privilegiado, prioritário, nos centros de emprego e formação profissional. As mulheres que têm estatuto de vítima de violência doméstica têm prioridade no atendimento e têm prioridade na colocação em estágios de formação profissional e em colocação em mercado de trabalho. E agora fizemos outra coisa, que foi um protocolo com o Instituto da Reabilitação Urbana, que se chama, que se é conhecida em Portugal pela sigla IRU. Fizemos um protocolo com o IRU e o IRU está, disponibiliza habitações que têm, neste momento, vagas pelo país, uhum, em praticamente todos os distritos, e fazemos uma parceria em que a área da habitação e a área da igualdade custeiam em comum as obras de reabilitação quando as casas precisem dessas obras. Há muitas vezes, naquele primeiro momento, necessidade de despesas imediatas que as mulheres não têm capacidade de suportar. As equipas das casas-abrigo, das 37 casas-abrigo, receberam todas elas um subsídio e identificam por cada mulher que está em processo de autonomização qual é o grau de necessidade de apoio que essas mulheres têm.
Quer dizer, é um grande mutirão de vontade política, né, organizado pela sua área, que mostra que realmente a cooperação multissetorial pode dar frutos, né?
Pode, e tem de ser assim. Tem de ser assim. O problema destas mulheres é um problema multifacetado. Estas mulheres, para além de terem um problema físico, psicológico, de agressão, de precisarem desse apoio, precisam de apoio jurídico, precisam de apoio social, precisam de sair do meio em que foram vítimas e, para isso, precisam de toda a espécie de apoio. Precisam de serem ajudadas a poderem caminhar outra vez pelo seu próprio pé. Há muitas mulheres que saem destas situações de décadas de violência extremamente fragilizadas.